Muito bem. Dando sequência com o encerramento da inscrição das senhoras e senhores senadores, passamos agora à arguição da denunciante, doutora Janaína, por 6 minutos.
Pois não. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a testemunha, doutor Leonardo. Eu gostaria só de, novamente, voltar muito rapidamente para essa suposta... esse suposto golpe, que é o título que vem sendo dado ao nosso processo de impeachment, e lembrar que o senhor Sérgio Machado, ele gravou 3 pessoas, senador Jucá, o ex-presidente Sarney, cujas fitas foram solicitadas pela defesa, mas ele também gravou o presidente da casa, o senador Renan. E o senador Renan falou com todas as letras, ficou muito claro isso, que uma eventual delação de Marcelo Odebrecht cairia como um tiro no peito de Dilma Rousseff. Então, não sei quem é que tem medo da Lava Jato. Agora, se as gravações eventualmente evidenciam que políticos que teoricamente estariam apoiando o presidente interino têm medo, elas também evidenciam que a acusada aqui tem muito medo, e as delações que já estão públicas confirmam. Então, voltando para os fatos objeto aqui da indagação da testemunha, eu gostaria de destacar que ficou muito claro que não houve nenhum tipo, nós não estamos trabalhando aqui com nenhum tipo de retroatividade da lei, muito pelo contrário. As leis que dão fundamento para esse processo, elas já são vigentes há muito tempo. A Constituição Federal é de 88, artigo 167, artigo 85. A Lei de Responsabilidade Fiscal é do ano 2000, artigos 36, 38, artigo 8º, artigo 9º, dentre outros. A Lei 1079, muito embora seja de 1950, foi alterada no ano 2000 por força do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a introdução de incisos ao artigo 10, que proíbem claramente, ao lado do artigo 9º, proíbem claramente tanto esse expediente tratado como pedaladas, como a não contabilização e a abertura de crédito sem a aprovação aqui do Congresso. Então, que fique claro que não se está trabalhando com retroatividade de lei. Que fique claro, e ficou muito claro na fala da testemunha, tanto o doutor Leonardo como a testemunha anterior, que o TCU não havia se manifestado sobre essa questão dos decretos, então que não houve mudança de entendimento. E ainda que tivesse havido, decisão judicial é diferente de lei, porque está sendo tratada essa suposta decisão diferenciada como se for a lei, e não é, mas a testemunha deixou claro que não é. Ficou muito claro na fala da testemunha que, antes de baixar esses decretos, a presidente deveria ter aguardado a aprovação do projeto de lei que enviou, deixando claro que conhecia a insuficiência, a impossibilidade de cumprir a meta, e que, se não pudesse aguardar essa aprovação, que deveria ter cortado despesas da ordem de 50 bilhões. Então, a situação é muito grave. Diferentemente do que falaram alguns parlamentares que me antecederam, não é que os decretos foram baixados em virtude das dificuldades financeiras ou que as pedaladas foram perpetradas em virtude das dificuldades financeiras. Esses expedientes aprofundaram as nossas dificuldades, porque se não houvessem fraudado as contas e se não houvessem lançado mão desse expediente dos decretos e sim cortado as despesas, muitas despesas desnecessárias, como viagens, como aluguel de carros de luxo no exterior, como estada de 14 mil dólares em hotéis em Paris, em Nova York, então realmente farra com dinheiro público. Eu gostaria de indagar a testemunha, em complemento a tudo isso que foi dito, se nesse trabalho que foi realizado, se o doutor Leonardo chegou a ter contato com os técnicos do Tesouro Nacional e se eles deixaram claro que tinham avisado o secretário do Tesouro Nacional ou até mesmo ministros acerca das ilegalidades que vinham sendo praticadas. Eu gostaria também de pedir ao doutor Leonardo que explicasse, o senhor tocou num ponto que para mim é muito importante, porque eu vejo uma clara ligação entre Petrolão, que eu não vou pedir para o senhor se manifestar, pedaladas e os decretos. E num determinado momento o senhor falou o seguinte, que já se sabia, quando de baixados os decretos, que a meta não seria cumprida. Isso em levando em consideração que aquela meta era real, Não só em termos numerários, porque o senhor falou, se descontassem as maquiagens das pedaladas, a situação seria ainda mais grave. Se eu entendi bem, é porque, como havia uma subavaliação da dívida líquida e uma superavaliação do resultado primário, até mesmo aquela meta que o governo reconheceu como sendo impossível de se alcançar, aquela meta já era uma meta, vamos dizer assim, maquiada. O que eu quero que o senhor explique, se possível, traduza, porque eu compreendi isso da sua fala. Se não houvesse as pedaladas, a situação, ou seja, se elas não tivessem escondido a situação da utilização do dinheiro dos bancos públicos, o problema dos decretos seria ainda maior. Porque quando a presidente manda o projeto para ajustar a meta, ela não está ainda considerando as fraudes havidas nas pedaladas. Eu queria que o senhor, se possível, explicasse essa relação entre as pedaladas e os decretos. Também gostaria de saber se, eventualmente, porque o senhor falou sobre o relatório das contas de 2015, queria saber se o senhor teve acesso a esse relatório e se confirma informações que estão saindo na imprensa no sentido de que são apontados 19 indícios de irregularidades, inclusive as medidas provisórias baixadas no final do ano de 2015, cortando dinheiro da saúde e da educação com o fim de tentar cobrir as irregularidades anteriores.
Comprou, doutora Janaína.
São essas as perguntas.
Antes de passar a palavra ao doutor Leonardo Albernaz, gostaria de avisar os presentes que eu já estou aqui com 3 decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive a decisão em relação à perícia. Gostaria que, quando terminasse, quando fosse dispensado a testemunha, que todos os senadores permanecessem aqui para que eu fizesse a leitura do resumo dessas 3 decisões do presidente. Não, vou depois que dispensar a testemunha, depois de ouvir a
decisão do
defesa,
presidente Lewandowski.
Exatamente, do presidente Lewandowski, 3 decisões. Passo a palavra ao senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, lembrando sempre, mais uma vez, que as respostas estão restritas aos 2 fatos da denúncia 1/2016. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutora Janaína. Vou responder bem na ordem das questões. Eu vou fazer diferente, vou responder do jeito mais rápido aqui, a gente vai eliminando as questões. A primeira pergunta foi sobre se eu tive algum contato com o técnico do Tesouro Nacional e se eles me relataram esse fato. Pessoalmente, não, eu não tive contato. Essas auditorias, especificamente sobre as operações de crédito, elas foram executadas, a de 2014, por uma outra secretaria, que é a Secretaria de Estado da Fazenda, né, Secretaria de Controle Externo da Fazenda, então não tive contato direto com os técnicos. Existe um documento, uma nota técnica bastante ampla, na verdade várias notas técnicas produzidas pelos técnicos do Tesouro que fazem parte desses processos, dessa nota eu tenho conhecimento. Elas de fato antecipam vários problemas e fazem alerta sobre a formação de alguns esqueletos que podem vir a impactar as finanças públicas mais à frente. Então, embora sem o relato deles, eu tive a oportunidade de ter contato com esses documentos por força do meu trabalho. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu vou responder mais facilmente, é sobre os problemas das contas de governo. Certamente eu tive contato com esse relatório, porque faz parte das minhas atribuições despachar esse relatório ao ministro relator, ministro José Múcio. A questão é que esse relatório ele ainda não está público. Então, só 2 pontos eu posso tratar que constam dele e que eu posso tratar aqui, que são justamente as pedaladas de 2015, chamadas operações de crédito regulares, no caso do Plano Safra e do PSI, e dos decretos. Esses 2 itens existem, esses 2 itens constam no relatório, mas sobre os demais eu não tenho autorização para falar devido à ausência de publicidade deles. Okay? Até o momento, pelo menos. Se houver publicidade, houver a necessidade, posso voltar a vir, esclarecer, não teria nenhuma dificuldade de fazer isso. E talvez o último ponto, que seja aquele que exige maior elaboração, teremos pouco tempo, sobre a questão da relação entre pedaladas e decretos. Isso ficou muito evidente durante o exercício de 2014 e se repetiu em algum grau em 2015. Ou seja, quando algumas operações que deveriam constar das estatísticas fiscais não são captadas pelo Banco Central, o resultado que vai sendo apurado mês a mês, ele acaba sendo distorcido. Então, quando o governo vai fazer as suas avaliações para decidir qual é o tamanho do contingenciamento que tem que ocorrer, ele vai ser induzido ou vai tomar medidas incorretas em função daquelas distorções. Então, talvez não seja um único link, mas esse é um link bastante evidente. Ou seja, o fato não é nem o fato de ter ocorrido a operação de crédito irregular. É o fato dela não ter sido captada nas estatísticas fiscais que leva a uma tomada de decisão errada. Como eu disse antes, eu não sei se esse ponto ficou claro, quem decide o órgão que vai apurar os resultados fiscais é a Presidente da República. Então, quando ela mandou a mensagem do PILOA 2015 para o Congresso, ela disse, é o Banco Central que vai fazer esse cálculo. Quando o Banco Central faz a apuração de acordo com seus critérios, mas não utiliza esses critérios plenamente, ele acaba deixando de fora um pedaço do que seria eventualmente déficit, ou em alguns casos pode até haver uma inversão, ele deixa de permitir a captação de um superávit. Então, causa uma distorção.
Conclui,
e acaba afetando,
por favor. Sim,
acaba afetando então a tomada de decisão a respeito do contingenciamento e da emissão de decretos.
3 minutos, doutora Janaína.
Então, de certa forma, a própria meta que estava estabelecida e que precisou ser diminuída, ela já era uma meta fictícia, porque se não houvesse as fraudes, a situação se revelaria ainda pior. Ao ver do senhor, essa maquiagem que foi feita, ou seja, a não contabilização dos créditos, né, das instituições financeiras frente ao Tesouro, elas estão diretamente relacionadas a essa surpresa que o país tomou de um superávit de repente se transformar num déficit bilionário? Então, isso o senhor vê claramente uma relação entre uma coisa e outra? Pergunto também se nesses relatórios, essas notas técnicas às quais o senhor teve acesso, os técnicos do Tesouro já alertavam para o perigo concreto de as agências estrangeiras abaixarem o Brasil, ou seja, reduzirem o Brasil em termos as agências de risco, se isso já estava presente, e se eventualmente nessa nota técnica os técnicos falaram que não poderiam mais assinar pareceres sob pena de serem eles próprios responsabilizados e que o chefe do Tesouro Nacional disse que ele assumiria os riscos e assinaria no lugar dos próprios técnicos. O senhor se recorda disso nesses documentos?
Com a palavra o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutora Janaína. Em relação, ou sobre a relação entre pedaladas e déficit, a relação em 2015 ela é bastante clara, né? Ou seja, ao se efetuar o pagamento, também se efetuou o registro de todos aqueles itens como sendo pagamentos em 2015, portanto, o déficit de 2015, boa parte do déficit formalmente apurado, oficialmente apurado pelo Banco Central no final do ano, se deve ao pagamento das chamadas pedaladas. Então, um montante bastante elevado que eu não saberia precisar, mas que provavelmente esteja perto da casa de 70 bilhões de reais se deve ao pagamento das pedaladas. Então, daqueles 116, talvez a gente tivesse 40 e poucos bilhões de déficit, talvez um pouco mais, e o restante possa ser associado às pedaladas. Eu estou falando os números de uma forma muito aproximada, até porque não tenho eles de cabeça aqui, né? Então, boa parte do resultado se deve a isso, né? Ou seja, a essa distorção que foi gerada, inclusive nos registros, porque é evidente que a subvenção não foi concedida toda ela em 2015. Ela foi concedida em períodos anteriores, mas acabou sendo apropriada ali para efeito das estatísticas. Esse é um ponto. O segundo ponto, em relação à nota técnica que eu mencionei ter tido acesso, ela de fato faz um alerta sobre riscos de rebaixamento ao tratar de alguns riscos fiscais que estariam relacionados às práticas conduzidas pelo Tesouro Nacional, pelo Ministério da Fazenda e pelo Governo Federal durante aqueles anos, né? Talvez 2013, 14 e isso foi emitido até 2014. Em relação à questão da emissão de pareceres, dos técnicos se recusarem, eu não me lembro de ver isso nas notas. Não sei se não está, mas o certo é que eu não me lembro.
Um minuto, doutora Janaína.
Nem vou usar tudo. Eu só queria que ficasse muito claro que, diferentemente do que a defesa vem dizendo, não é que a presidente não tinha conhecimento do que estava em curso e aí, quando lá no final de 2015 o TCU definitivamente determinou os pagamentos, ela descobriu que tinha alguma coisa errada e aí pagou, corrigindo tudo que foi feito. Primeiro que esse pagamento jamais apagaria os crimes. A verdade é a seguinte, os técnicos do próprio governo vinham alertando desde 2013. A presidente da República ignorou por uma única razão. Ela queria deixar para a população, para os investidores nacionais e internacionais, a ideia de que nós tínhamos um superávit bilionário, quando, na verdade, de fato, nós já tínhamos um déficit. E isso era necessário por quê? Porque nós estávamos no ano eleitoral. Então, 2015, na verdade, uma bomba que já era conhecida pela presidente da República, que foi escondida né, pela presidente da República para ganhar a eleição, essa bomba estourou. Então, não foi para fazer frente a necessidades ou uma carência.
Conclua,
que esses expedientes,
doutora Janaína,
criminosos,
por favor,
foram adotados. Na verdade, esses expedientes é que criaram a caristia e a crise financeira que o país agora está enfrentando. Muito obrigada, excelência.